Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui mais essa manhã, nessa quarta-feira, para nós meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje nós vamos ler um texto muito especial, que é o Isaías 43, né, meu amor?
Sim, esse texto é tão lindo, fala sobre o único Salvador de Israel. É um texto que tem vários versos conhecidos, bem famosos. Certamente você conhece vários versos que vamos ler nesse texto. É um texto poético em que o profeta messiânico Isaías escreve, nos mostrando que somente o Senhor é Deus, o nosso Salvador, não apenas aquele que nos salva, nos dando vida eterna, mas também aquele que em cada momento, diante de qualquer dificuldade que nós estamos atravessando, Ele está conosco, Ele é aquele que nos protege, que nos guarda, que nos prospera no seu bom propósito. Então te chamamos a meditar conosco hoje com a leitura de Isaías capítulo 43. Vamos pedir ao Espírito Santo entendimento e revelação. E ao final dessa leitura, nós queremos também orar pela sua família e pelas suas causas, como sempre fazemos a cada dia. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra, que recebemos sempre com alegria e com gratidão. Humildemente, Pai, abrimos nossos corações para receber a Tua palavra, que ela venha a nós, seja ensinada pelo Teu Espírito Santo e produza em nós o fruto, fruto para o qual está sendo lançado. Dedicamos a Ti esse tempo de leitura, pedimos Tua revelação e Tua unção, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Então vamos ler então Isaías 43. Quem acompanhou conosco ontem finalizou o texto de Isaías 42, Deus mostrando que o povo estava com o coração endurecido, sobre o juízo de Deus. Mas agora a gente começa, até mesmo eu mesmo li um pouquinho desse 43, mostrando que vai ver, foi descendo daquilo que o povo fez, mas Deus mostra, eu tenho um plano de redenção, eu tenho o melhor, sim, eu renovo o meu povo. Então hoje no Isaías 43, verso 1, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não os deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida.
Não tenha medo, pois eu estou com você. Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, essa é uma expressão bíblica que muitas vezes nós usamos em oração, tudo aquilo que se chama pelo nosso nome, o próprio Deus usa essa expressão, que todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz.
Trago o povo que tem olhos, mas é cego, quem tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou essas coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, Deus nenhum se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há ninguém, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer?
Que lindo. Algumas traduções, como é bem conhecido no Brasil, usam a expressão agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor está agindo, ninguém pode contra Ele. Se nós, às vezes, temos dificuldade ao entrar no mar para resistir à correnteza que te puxa para dentro da água, imagine então quando o Senhor Deus toma nossa vida, toma uma causa nas suas mãos, nada vai ter força ou capacidade de resistir ao agir do Senhor. É isso que Deus está dizendo. Apesar da fraqueza do seu povo, apesar das suas falhas, o profeta vai anunciando que aqueles que escolherem se rebelarem contra o Senhor vão sim experimentar más consequências, mas aqueles de coração quebrantado, que se rendem ao amor de Deus, que escolhem confiar em Deus como seu único Salvador, independente das circunstâncias, dos seus erros, independente de onde você se encontra hoje, de qual seja a sua situação, quando o Senhor está agindo, quem pode impedir? O Senhor Jesus disse: se você crê, tudo é possível ao que crê, porque para Deus nada é impossível. E segue dizendo no verso 14, Isaías 43, 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei.
Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. E essa é uma palavra que para mim e para o Tiago, uma palavra muito especial que Deus já falou no momento assim, de transição na nossa vida. E diz assim, Isaías 43, 18, talvez essa palavra é para você hoje também. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Então Deus é aquele que pode pegar um deserto e abrir um caminho para você. Deus é aquele que faz coisas novas. Talvez você está tão apegado ou apegada no passado que não consegue ver um novo. Só está olhando para trás e não consegue vislumbrar aquilo que Deus tem à sua frente. O novo de Deus. As coisas novas que Ele está fazendo sobre a sua vida, sobre a sua família. Então Deus aqui Ele faz um chamado ao povo que estava tendo todas aquelas práticas que nós temos lido, que estavam tendo juízo, passando por cativeiro, essa profetização, que eles passariam por todo aquele cativeiro, por dificuldades, mas Deus fala, vamos a partir de agora, mesmo dos momentos difíceis que vocês tiveram, mesmo de toda, como se fosse uma escravidão que vocês tiveram, não vivam nesse passado, vejam, vamos olhar, eu vou fazer algo novo e no deserto eu vou trazer rios de água. Então talvez essa seja uma palavra de encorajamento para você hoje, que precisa abrir os seus olhos, tirar os seus olhos do passado e olhar para frente aquilo que Deus tem para você.
Sim, que lindo esse texto. Vou reler Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Fala tanto das oportunidades passadas quanto do presente, que muitas vezes já se passou e Deus tem algo novo. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O deserto é um lugar onde o vento sopra, você já sabe, se você não visitou um deserto pessoalmente, você certamente já viu na TV como a areia sopra para lá e para cá. É impossível haver um caminho, porque no deserto as dunas se movem para lá e para cá. Mas o Senhor promete que até no deserto Ele vai abrir um caminho. E até no ermo, na terra ressequida, Ele vai fazer fluir um riacho. Esse deserto pode representar também, imagine esses milhões, bilhões de grãos de areia, como os problemas que você vê diante de você hoje, uma situação que parece sem saída, você não sabe em qual direção avançar. Deus está prometendo que até em meio a esses muitos problemas, a essas impossibilidades, lugares onde não há portas, Deus vai abrir portas, Deus vai criar um caminho e fazer fluir águas no deserto. Que lindo. Amém. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor.
Contudo, você não me invocou, ó Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi para mim mesmo que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi para mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarregarei com ofertas de cereal, nem o deixarei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofertas.
Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Essa é a escolha de Deus na sua soberania. Ele pode e escolhe nos perdoar. Agora cabe a nós também aceitar esse perdão, concordar com os planos de Deus, para que nós possamos viver o melhor que Ele tem preparado para nós. Relembre o passado para mim. Deus está falando de forma irônica, de forma a desafiar o povo, seu povo. Relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o seu argumento para provar a sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. O profeta, falando no nome do Senhor, vai lembrar que todo aquele que rejeitar essa oferta da graça de Deus, ele vai experimentar consequências ruins, mas Deus, na sua soberania, escolheu nos abençoar, escolheu nos perdoar, escolheu nos dar uma vida de vitória, uma vida abundante e suas bênçãos. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor sobre a nossa família. Cabe a nós simplesmente abrirmos as nossas mãos, abrirmos nosso coração e humildemente recebermos. Aqui em Austin, eu e a Rafa temos trabalhado com missões. Eu estou até usando aqui hoje a camisa do Austin Blessings Co-op. Nós temos parceria com várias igrejas e organizações, tanto empresas como órgãos do governo. Por isso é chamado co-op, é uma cooperação com vários indivíduos, inclusive pessoas que não são crentes, entidades de caridade, e nós servimos a comunidade de forma prática, entregando o evangelho. Fazemos distribuição de alimentos, temos boutiques de roupa a preço super acessível, roupas por $1, temos distribuição de fraldas, produtos femininos, vários serviços que entregamos diariamente. Esse é o meu trabalho hoje aqui em Austin, fazer essas doações fluírem daqueles que têm algo para doar para aqueles que precisam de receber algo. E é claro, nessa interação com a comunidade, nós oramos pelas famílias, nós compartilhamos a mensagem do evangelho de forma prática. Mas ao ler esse texto com os nossos filhos, eu compartilhei com eles: pensa no nosso trabalho, o que nós fazemos não é porque essas pessoas a quem servimos merecem esse serviço, não é porque elas são pessoas muito boas, educadas. Nós servimos inclusive moradores de rua, muitas famílias em situação de vulnerabilidade, de crise. Então eu estou acostumado a, mesmo dando algo para uma pessoa, servindo, nós servimos recursos excelentes, em abundância. Nós ouvimos reclamações, nós ouvimos críticas. Às vezes, moradores de rua que estão drogados ou embriagados vêm e falam palavrão e causam barraco, né? Causam bagunça,
confusão
nos ambientes onde estamos servindo. Às vezes tem crianças perto, tem até mesmo crianças servindo. Nós sempre trabalhamos com vários voluntários e não é fácil, não é cômodo servir a comunidade em suas necessidades. Mas assim como Jesus fazia, ele estava no meio das pessoas, pregando a mensagem do reino, mas também operando milagres, entregando alimento e servindo as pessoas, não porque aquelas pessoas são muito boas ou merecem, mas por causa da graça, da escolha que Deus, em sua soberania, escolheu de perdoar, de amar e de abençoar. Então, isso ilustra o que nós estamos vendo no profeta Isaías. Quem escolher uma atitude ruim de reclamação, de crítica, de mau comportamento, vai sofrer as más consequências das suas escolhas. Mas até o dia da vingança, o dia do juízo do Senhor, Deus, na sua soberania, escolheu exercer graça, perdoar, abençoar. Por isso a Bíblia fala do dia de hoje, o dia do arrependimento.
Amém.
Este é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Independente da situação que você esteja vivendo, independente das suas falhas, Deus simplesmente escolheu. É a escolha da soberania de Deus, nos perdoar e nos abençoar. Então eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Apresente agora seus motivos Sim. de oração. Vamos orar sabendo que Deus está conosco. Ele nos diz, não tema, porque eu estou com você.
Obrigada, meu Pai.
Graças a Deus.
Pai, muito obrigado pelo teu amor tão grande por nós.
Sim,
obrigado,
Pai,
que o Senhor nos amou primeiro e por isso nós também
soberano,
podemos amar.
Majestoso,
obrigado pelo teu resgate.
Poderoso,
obrigado pela tua salvação.
Graça.
Obrigado, Pai, que nós podemos ver tantas vezes nesse texto o Senhor se denominando como o resgatador. O Salvador, aquele que redime, que renova, que transforma, aquele que cuida de nós. Então nós queremos colocar, Pai, nossa vida, tudo que nós somos, nossa família, diante da grandeza do Senhor, Pai. Um Deus compassivo, um Deus, Pai, paciente e cheio de amor. Obrigado que o Senhor não leva em consideração, Pai, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, tudo aquilo que nós fazemos de errado, mas o Senhor, Pai, sempre tem um novo Pai, que é aquele que está em Cristo, nova criatura.
Amém.
É. Obrigada,
graças,
Pai,
pedamos,
que o Senhor nos faz novos em Ti.
Recebemos,
o Senhor nos renova em Cristo e nos dá uma nova vida. E nós queremos, Pai, deixar de olhar para o passado, para as, seja as nossas falhas,
Sim.
seja, Pai, até mesmo as nossas lutas e imperfeições, os traumas, Pai, dificuldades do passado que talvez tenham bloqueado as nossas vidas. E nós queremos olhar para o alvo, olhar para a frente, olhar adiante, Pai, para as coisas que o Senhor tem
Sim.
para nós, através do resgate, através da restauração, através do renovo, através do caminho, Pai, que só o Senhor tem para nós, através do caminho, assim como nós lemos, nos desertos, Pai, que não se mantém nenhum caminho, mas o Senhor é aquele que abre caminhos, Pai, para nós no deserto.
Obrigado,
é aquele, Pai, que na terra ressequida faz fluir rios. Então, Pai, vem sobre os nossos corações, onde há seco, onde está seco, Pai, ressecado, vem com o teu rio de vida, com as tuas águas, Pai, que nos purifica, Senhor, fluindo através de nós. Nós queremos, Pai, aprender mais de Ti dia após dia, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui em fé, Pai, orando, colocando seus pedidos, seja uma cura,
Sim,
seja,
Pai,
uma libertação de um familiar, seja, Pai, o que for, Pai, uma provisão que precisa, uma porta de emprego. Nós sabemos que o Senhor é o Deus, Pai, que pode todas as coisas.
Sim,
e recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor. Obrigado, Pai, que na Tua palavra diz que a oração, Pai, do justo, que são justificados em Ti, muito pode os seus efeitos. Então, nós sabemos que nós clamamos a Ti e o Senhor é o Deus que ouve. Então, responde as nossas orações, responde os nossos clamores, responde, Pai, o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, que no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs possam ver, Pai, o suprir do Senhor, as portas abertas, os caminhos feitos,
assim seja,
o milagre, Pai,
Jesus,
o fluir do Teu rio na vida
Jesus.
Deles, nos seus familiares, Deus, em todos aqueles que eles têm intercedido.
Senhor,
Pai, leva-nos para um dia abençoado, de vitória, de graça, de favor, Pai. Dá-nos a Tua graça e o Teu favor, que é imerecido, mas porque o Senhor nos ama tanto, Pai, o Senhor tem novidade de vida, tem vida abundante e tem, Pai, muito mais para nós. E nós recebemos para nós, para os nossos filhos
Sim.
e para todos aqueles que estão aqui, Pai, unidos em fé conosco. Obrigada, Pai. Recebe esse dia, recebe esse momento, recebe as nossas vidas, recebe os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós te amamos.
Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, assim seja. Que a palavra do Senhor cumpra em nossas vidas, na sua vida, o propósito para o qual ela foi lançada. Cada manhã nós estamos aqui para meditar, aqui no horário central dos Estados Unidos, às 6 da manhã, horário de Brasília, 8 da manhã. Te convidamos a meditar conosco na palavra de Deus. Nós não estamos aqui fazendo nada a não ser abrir o texto bíblico e meditar, receber a palavra de Deus ungida pelo Espírito. É essa palavra de Deus, não outro conteúdo qualquer. É essa palavra que gera fé no nosso espírito, que nos desenvolve, nos ajuda a desenvolver discernimento espiritual e sabedoria para vivermos o melhor que Deus tem para nós.
Então, dia muito abençoado. Queria mandar um abraço para a Cristina, lá de São José dos Campos, para a irmã também Maria Reis, que está lá na região de Dallas. Que Deus abençoe muito vocês que têm fielmente estado aqui conosco. É um privilégio para nós. E cada um de vocês que ao longo do dia, nossos familiares, muitos amigos que acompanham aqui mais dois, no terceiro ano aqui conosco. É um privilégio. E para vocês todos que estão chegando conosco, compartilhe esse, agora essa segunda parte do livro de Isaías. Nós vamos ver tanto dessa graça, misericórdia, o novo renovo de Deus, as promessas que Ele tem sobre a nossa vida. Então, convida também mais amigos a estarem aqui conosco. Nós amamos vocês e tenham um dia muito abençoado.